Começa agora Sala de Prosa, com os pastores Jeremias Pereira da Silva e Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho.
Minha vida não vale nada. Já deve ter ouvido isso. Eu não quero mais viver. E tem uns que morrem todo dia. Você fala assim, eu estou morrendo de trabalhar. Mas eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de cansaço. É claro que esse morrendo não é aquele outro, né?
É.
Começo. Uma pitada aqui para quem está assim, pensando que a vida não vale. E nós estamos falando com ele. Abrace a vida.
É, a vida, primeiramente, é um presente. É uma dádiva de Deus. Segundo, a vida é uma aventura extraordinária. A vida tem propósito. E a vida não se encerra no dia que nós fecharmos os olhos para este mundo. Deus colocou a eternidade no seu coração e, portanto, você tem uma dimensão muito maior do que os poucos dias que nós vivemos do berço à sepultura. Então, ame a vida, valorize a vida, cuide de você mesmo para que valha a pena cada dia que você viver.
Ô, gente boa, faz essa janelinha aí assim, ó. Aqui, ó, o dia que você foi gerado, que você nem sabia.
Yeah.
Quando a mãe descobriu, nós já estávamos lá duas semanas.
Já estava.
Um mês, já estava lá.
Já estava lá.
Então Deus disse, vem. Quando ela descobriu, nós já estávamos lá.
Yes.
Aí, ó, aqui você falou assim, olá, gente boa. E esse aqui, ó, tchau. Você vai morrer. E todo mundo. A não ser que aquela geração que vai receber o Senhor Jesus tocando trombeta. Então você e eu temos esse pedaço aqui, ó, que vem do dia que aparecemos lá
Deus
no útero.
Só Deus conhece, né, pastor?
Hein?
Só Deus conhece.
E só Deus conhece. Abrace a vida. Aqui nesse pedaço aqui tem de tudo, né, mestre?
É.
Tem luta, tem tristeza, luta, tem vitória, tem difamação, tem aplauso, tem alegria, tem acordar, tem dormir, casar, ter filho, ter neto, não ter filho, não casar.
Tudo isso aí.
Tem dinheiro para fazer viagem, não tem dinheiro para fazer viagem. Então não olhe isso aqui só com o que você não conquistou.
É isso aí. Pastor, essa é a questão do Setembro Amarelo, é um fato interessante, porque há na conjuntura do mundo uma espécie de filosofia de esconder a gravidade do suicídio. Hoje, no mundo, estatisticamente falando, tem mais suicídios do que assassinatos. O suicídio é um dos grandes dramas sociais do mundo.
Dá uma pausa sem você perder.
Claro.
Desista desse pensamento. Continue, mestre.
Então, existem muitas causas que levam a pessoa a um desespero, a uma desistência da vida, ou falta de vontade de lutar pela vida. O primeiro problema é a chamada depressão. Há outros problemas de saúde, problemas financeiros, problemas passionais, término de namoro, de noivado, divórcio.
Divórcio.
O luto. Ou problemas religiosos, a gente vê gente amarrando bomba e se matando, e matando outros também. E você tem ali também o problema ideológico. Tem muitas ideologias hoje que transformam a vida numa piada sem graça.
Que não vale a pena.
Não vale a pena viver.
Que tudo é ruim.
Tudo é ruim, a vida...
Nada presta.
É uma bolha do nada. Você é uma bolha no mar do nada.
Ô, mas deixa eu perguntar, você já teve depressão?
Louvado seja Deus, não.
Não.
Mas já lidei com pessoas depressivas.
Já teve desanimado?
Já tive lutas, desanimado não, mas eu já tive lutas terríveis. Você me acompanha, sabe, de algumas lutas que eu vivi na família. Irmão assassinado, atentado contra o irmão mais velho, depois atentado contra o meu outro irmão que está ainda vivo, louvado seja Deus. E eu não sei quanto a você, Jeremias, mas tudo que mexe com família mexe comigo demais. Eu sou muito sensível com isso.
Varão, e então, tem umas coisas do pastorado que eu conheço, que eu não sei se ele já contou ou não contou, acho que já contou. A pessoa desrespeitar ele assim frontalmente no culto.
É.
Ô, mestre, aqui nós estamos abrindo mesmo o coração. Você já deu vontade de dar um soco no nariz do cara que o nariz dele não voltasse?
Ai, meu Deus. Eu não sei se eu cheguei a esse ponto, mas eu já chorei, já sofri.
O mestre
até o dia, mas deixa eu dizer uma coisa para você que me marcou muito. Eu recebi um dia um pastor, já mais idoso, mais experiente, eu já era mais novo nessa época. E eu sofria por essas coisas que você mencionou aí. E um dia ele me disse algo que mudou minha história. Ele disse, você tem que aprender a diferença entre ser humilde e ser humilhado.
É.
Você não precisa ser humilhado. Se uma pessoa está humilhando você, machucando você propositadamente, dá uma escanteada nessa pessoa.
Não precisa ficar ali perto.
Não precisa ficar lá sofrendo. Então,
agora, mestre, dá uma pausa. Isso acontece no casamento.
Isso curou meu coração e a pessoa foi embora.
Isso acontece no casamento, isso acontece com o pastor de uma pequena igreja. Ele não pode ir embora. Ela não pode ir embora. Vamos ajudar aí, dá uma pílula. Daí uma efervescente, uma vitamina efervescente, assim. É.
O grande aspecto que me permita citar um autor que me marca muito. Esse livro mudou muito na minha vida, muita coisa. Virou várias chaves. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl.
É bom,
maravilhoso.
É bom.
E ele disse uma coisa que marcou a minha vida. Ele disse o seguinte, as pessoas podem tirar muita coisa de você. Podem tirar sua liberdade, seus bens, sua saúde, sua família e até a sua vida. Os regimes totalitários fizeram isso.
Nazismo,
comunismo.
Ele, inclusive, teve preso.
Preso, né? Num campo de concentração. Mas ninguém pode tirar de você o direito que você tem de fazer suas escolhas.
Olha aí, menino.
Não terceirize seus sentimentos. Então, a pessoa fala mal de você, você fala bem dela, ela amaldiçoa você, você ora por ela. Porque se você guardar a mágoa...
É você que adoece.
É você que adoece.
Olha, menino, eu estava lendo 150 salmos numa semana e fui grifando a palavra assim. Eu, porém. Eu vou fazer diferente. Eu, porém.
Boa.
Aí
boa.
Fui lá para Timóteo, diz
boa
assim,
leitura.
Tu, porém. Você é diferente. Tu, porém.
É.
Não entrega, não. Abrace a vida. Mas minha vida é difícil. Não tem vida fácil falar
isso.
E tem
outra coisa que é um truque muito perigoso nessa questão do Setembro Amarelo. É o suicídio, entre aspas, vingativo.
Certo, certíssimo.
A pessoa, por exemplo, ela está tão magoada com alguém e ela quer punir esse alguém. Para que essa pessoa passe a vida inteira sentindo culpa. Aí ela fere ela mesma.
Faz isso não, gente boa.
Isso é um truque, isso é uma mentira, isso é um engodo.
Isso é uma seta inflamada do diabo contra a sua vida. Levante o escudo da fé em nome do Senhor Jesus e apague esse dardo inflamado.
Então, talvez a gente pudesse relembrar aqui alguns textos da Bíblia que tratam desta matéria. Por exemplo, Paulo diz lá em Efésios 5:29, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Lá em Atos 16, né? Paulo diz para o carcereiro que estava para se matar, já para enfiar a espada no ventre, não te faças nenhum mal.
Deixa eu repetir essa frase aqui, mestre.
Por favor.
Não te faças nenhum mal. Nós estamos saindo de dentro do cárcere em Filipos e entrando aí dentro do seu lar e conversando com você agora, cujos pensamentos estão turbados. Não te faças nenhum mal. LPC, 8ª Igreja, acione-nos. Vamos cooperar, estar ao seu lado.
Amém, amém. E outra, finalmente, eu vou lembrar o cântico de Ana.
Isso.
Ana diz o seguinte, o Senhor é aquele que dá a vida e é aquele que tira a vida. Em outras palavras, é da autoridade exclusiva de Deus dar a vida. E só
definir,
ele,
né? Quanto tempo você vai viver, irmão?
É, isso é da economia de Deus.
É, pronto.
E só ele tem esse direito. Porque tirar a própria vida é a quebra do sexto mandamento, não matarás.
Não
se pode tirar
isso.
A própria vida e nem tirar a vida de ninguém.
Ó, não faça isso com você, tá bom? Tem gente que pergunta aqui, só para fechar, mestre.
Sim.
Se eu matar a mim mesmo, eu vou ser salvo?
Essa é uma pergunta que mereceria um outro Sala de Prosa.
Pronto, nós faremos. Mas hoje nós estamos querendo falar com você. Nós falamos até agora. Abrace a vida. Vale a pena viver. Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Fale com você mesmo. Tu, porém, eu, porém, cantarei a tua força.
Amém.
Nós oramos agora porque somente esse Sala de Prosa chegou num momento que Deus preparou para abraçar você e falar com você assim, dê graças.
Amém.
Porque eu te criei de modo extraordinariamente, assombrosamente maravilhoso.
E uma coisa bonita, pastor, para fechar, assim, concluindo aqui também minha fala, é que nós podemos chegar ao fundo do poço ou ao último limite da nossa vida. As nossas forças podem estar completamente acabadas, mas com Deus tem esperança. Com Deus tem nova chance. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, ainda que você já acabou minha força, acabou meu ânimo, pois Deus renova, pois Deus restaura, pois Deus injeta força em você, Ele vai dar esperança para você e Ele vai dar razão não só para você continuar vivendo, mas devolver a você a alegria da vida, a celebração da vida.
Senhor Jesus, nós oramos agora em cima dessa palavra.
Amém.
Pedimos o Senhor para o Senhor, como afirma lá em Filipenses, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, supre agora a carência desse coração. Nós clamamos juntos aqui o Senhor que aonde estava assim vazando a esperança, nós estamos pedindo para o Senhor colar esse buraco,
amém.
Fechar esse
amém,
lugar, amém. De tal maneira que a esperança borbulhe de novo, porque o Senhor Jesus está vivo. Como cantamos tantas vezes, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
Amém.
Louvado seja o teu nome.
Amém.
Agora, Senhor, aquele que não tem forças nem para orar, segura na mão dele, que é
amém.
Só o Senhor que pode.
Uhum.
Foi o Senhor que foi atrás do Elias na caverna, e foi o Senhor que chamou o Elias, e o Senhor que tirou Elias da caverna. Tira teu servo, tua filha, esse pastor amado, essa família, tira, Senhor, desse buraco. E renova nele a esperança e põe no coração dele, mesmo que seja uma tímida oração. Oh Deus, socorre-me. Assim nós oramos com ações de graças. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Amém. Amém. Abraço, gente.
Um abraço, gente.
Programa Sala de Prosa, um programa de luz para o caminho e da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.